Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Meu maracazinho derramou a semente, meu maracazinho derramou a semente. Canta cana brava que rogava por a gente, canta cana brava que rogava por a gente. Ó mãe de Deus, rogai por nós. Ó mãe de Deus, rogai por nós. Ó mãe de Deus tão poderosa. Ó mãe de Deus tão poderosa.
Boa noite, está começando mais um programa Vozes Indígenas na Rádio UFSCar 95,3 FM. Eu me chamo Giovanni Pancararu, estou aqui substituindo nosso amigo João Paulo Ribeiro, que foi visitar nossa terra Pancararu. Estou aqui com nosso amigo Ornaldo Sena, que acabou de se graduar em medicina, e vamos conversar um pouco com ele. Olá, Ornaldo, tudo bom?
Olá, Giovanni, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio UFSCar. Bom, como o Giovanni, você falou, eu sou o Ornaldo. Eu sou egresso daqui da Universidade Federal de São Carlos. Estudei aqui, me graduei aqui no curso de medicina. Mas já voltei para minha terra. Aliás, para a região norte, Boa Vista, Roraima. Eu sou do Acre, eu pertenço ao povo da etnia Kaxinawá, que fica ali na fronteira do extremo noroeste do Acre, fronteira com o Peru. O meu povo é um povo de 14 mil pessoas, mais ou menos, existente entre o Peru e o Brasil.
Então, para começar, Ronaldo, a primeira pergunta é: como foi para você entrar na universidade e você contar um pouco sobre o seu período de adaptação no curso, na universidade, com a nova cultura?
Além de ser indígena, eu fui adotado com 7 anos, né? Então, eu já conhecia um pouco desse mundo ocidental, do mundo não indígenas. Eu já conhecia também porque eu já tinha iniciado uma graduação no Acre. Eu comecei o curso de serviço social, porque eu achei que fosse para a área das humanas, ia fazer direito. Aí, como eu tinha prestado o Enem e ganhei uma bolsa integral, falei, por que não fazer? Porque aí depois eu aproveito a disciplina para o direito. Achava que as matérias eram afins, aí falei. E aí, tá, então eu já conheci um pouco do mundo da universidade, assim, do trabalho, da linguagem científica, da linguagem de artigos e tals. Aí eu vim pra cá, assim, obviamente que era diferente da região norte, onde eu morei, de tudo que eu presenciei, né, aqui na UFSCar. O período da adaptação foi muito boa, porque eu tive tanto estudantes não indígenas do meu próprio curso que me acolheram de uma forma muito confortável, muito solícitos, e os estudantes indígenas em especial, porque eles... Quando a gente tem outros indígenas na universidade, mesmo não sendo da família ou da etnia, a gente se considera parente, né? Então, a gente tem uma liberdade maior de se expressar com eles. Então, eu tive essa recepção tanto dos estudantes indígenas e não indígenas, da universidade em si, né? O projeto de acolhimento que a UFSCar faz com os estudantes indígenas, na semana de adaptação, que oferece vários cursos, dicas de textos, tutorial de acesso à internet. Então, isso facilitou bastante, porque é um mundo totalmente diferente pra gente. Digamos que foi bom a minha adaptação, não tive nenhum problema.
Maravilha. E para você, qual a importância da presença indígena na universidade? Porque a gente sabe que muitas universidades... Tem alguns problemas, né, quanto ao acolhimento com o estudante indígena, com a presença indígena na universidade. Muitas universidades não estão preparadas para receber esse público, né? Então, como você vê isso?
Eu acho que tudo que é a palavra universidade já fala isso, né? O mundo diverso. Então, eu acho que assim, não só a presença do indígena, mas de toda uma população que vive à margem da sociedade, eu acho que eles... A gente precisa dessa oportunidade para estar na universidade, para somar, porque a universidade só tem a ganhar com a diversidade cultural. E principalmente nós, porque não é uma benevolência do Estado ou da nação, é um direito constitucional à nossa educação. Então eu acho que, acredito que as universidades, elas precisam repensar, tanto na forma de ampliar, ainda mais consolidar o projeto de inclusão dos povos indígenas. Felizmente a Universidade Federal de São Carlos é um exemplo a nível nacional, né? Eu sou muito feliz em estar aqui e ver que a UFSCar é um modelo padrão nesse sentido, apesar de que precisa muito ainda de melhorias, né? A universidade, ela precisa repensar de como os estudantes possam permanecer na universidade, porque a gente, quem não conhece a realidade indígena, sabe que, apesar de sermos 300 e poucas nações falantes, mais de cento e poucas línguas, a gente vive em realidades totalmente diferentes. A gente tem indígenas que vivem em situações periurbanas, que já tem um pouco mais, assim, um pouco de contato. Tem outra população que isso é muito diverso. Então, tipo assim, dentro do mundo indígena, a gente é muito plural. E eu acho que a universidade, ela precisa ir buscar isso. Como o pessoal sempre fala, fazer as políticas de inclusão junto com as comunidades. Não a universidade vir e dizer o que a gente tem que fazer.
Muito bonito isso que você falou, porque a gente está numa luta para conseguir esse espaço, né? Que é a nossa garantia. Então, é a gente buscar a conversar com as nossas comunidades, a prepará-los para esse ambiente, porque, assim, é um novo horizonte que se forma, né? Então, a gente precisa ter esse diálogo com os nossos parentes. Então, eu queria saber se teve alguma dificuldade durante a universidade, quais foram os maiores desafios, se houve, se não houve, como foi que você encarou isso?
Independente para quem é indígena, para quem não é indígena, é um mundo novo, né? Um novo horizonte, é um novo sonho, nova perspectiva, é novas ansiedades que a gente começa a ter. Primeiramente, a gente é muito apegado à família, né? Então eu senti muita saudade da minha família, senti saudades da culinária do Norte, que é muito parecida com a do Nordeste. Eu tive problemas no início, assim, mas a minha preocupação era, apesar de ter uma família não indígena que pudesse me ajudar de uma forma, assim, no sentido financeiro, porque a gente vem para cá e muitos estudantes indígenas não têm condições, os pais não têm condições de enviar nem de coisas básicas, assim, para comprar um creme dental, um shampoo. A minha preocupação foi essa, mas aí, com as bolsas que tinha, que a universidade oferecia, o programa de educação tutorial. Então, eu consegui me estabilizar e ter um dinheirinho, assim, de bolsas e conseguir sobreviver. Há dificuldades nesse sentido, assim, né? Muitos colegas tiveram dificuldade no sentido, assim, de preconceitos, de chegar a serem ofendidos. Eu nunca passei por esse problema, mas teve colegas que tiveram esse problema. Como a gente sempre fala, um colega falou, né? Quando a UFSCar forma um estudante indígena, talvez para a universidade, para a instituição, seja apenas mais um número de registro acadêmico. Mas a gente sabe que para a gente não, né? Para a gente é uma nova contribuição social para a nossa comunidade. Eu, por exemplo, antes de me formar, de entrar no curso de medicina, eu pretendia e estou trabalhando na área da saúde indígena. Então, assim, se eu, indígena, que me formo e conheço essa realidade social do povo, onde eles demandam certas coisas, e eu que entendo um pouco, assim, desse mundo cultural de onde eu vivo e de algumas comunidades, é um ganho social extremamente grande e importante. Como outros estudantes que já se formaram aqui na universidade voltaram para suas regiões.
Pois é, e estar na universidade tem seus lados bons, lados ruins, coisas boas, coisas ruins. Uma das coisas boas, né, que eu acredito que deve ser maravilhosa a experiência para você, foi participar do intercâmbio, né? Conta um pouco da sua experiência no intercâmbio, né, um pouco do projeto Abdias do Nascimento, para as pessoas conhecerem um pouco mais.
Então, o projeto Abdias Nascimento é um projeto paralelo ao Ciências Sem Fronteiras, porque foi um movimento da população afro e junto com os movimentos sociais que reivindicaram isso, porque o projeto original, que é o programa Ciências Sem Fronteiras, ele não abrangia, assim, era abrangia aquelas pessoas que tinham, assim, uma diversidade no sentido de, assim, elitizada, né? Então, não tinha um projeto que pudesse abranger essa população, os indígenas e a população negra. E aí, em 2014, surgiu o projeto. Aqui, a professora Roseli, ela escreveu o projeto junto com o CCI. E foi aprovado, assim, com êxito. E a gente... E aí, eu me candidatei para esse projeto, porque esse projeto foi, assim, incrivelmente maravilhoso no sentido, assim, no divisor de águas da minha graduação, né? Apesar de eu já ter participado de outros movimentos, de outros programas, de outros projetos de extensão, foi um projeto onde eu tive a oportunidade de aprimorar meu inglês fora. Um projeto que eu tive a oportunidade de aprender o espanhol, então, assim, falar outras línguas, ter o contato com outras culturas, conhecer outros meios de ensino acadêmico, porque eu fui para um ensino clássico, para quem não conhece, o modelo de projeto pedagógico da Universidade Federal de São Carlos, no curso de medicina, a gente trabalha com metodologias ativas. A gente não tem disciplinas formais. A gente tem blocos, mas, assim, aula de anatomia, de aula expositiva, a gente não tem, né? E lá eu tive essa oportunidade de ter contato com outro modelo de ensino. Foi super legal, fiz disciplinas que eu tinha vontade de conhecer. A diversidade cultural imensa na Europa, de pessoas de todo mundo. O conhecimento cultural um pouco da Espanha, da culinária. Então foi extremamente enriquecedor para mim.
Maravilha. Como você sabe, né, está acontecendo o processo de seleção de estudantes indígenas para cursar em 2019, né? Ontem saiu a primeira chamada do vestibular indígena da UFSCar. E, assim, o que você tem a dizer para os novos ingressantes da UFSCar?
O meu conselho é que eles sejam fortes, sejam resistentes. Resistente não no sentido de você resistir o que vem, mas resistente no sentido de estar resiliente às diversidades que irão surgir, como eu já citei alguns, né? Que eles não desistam, que eles sejam fortes, que eles procurem os colegas de cursos, que eles procurem os outros indígenas, os professores, que tem muitos que estão aqui para ajudar, os problemas, tentar compartilhar, tentar procurar solução, porque não vai ser fácil. Isso infelizmente não é fácil. O mundo acadêmico não é fácil. Quando chegar a tirar a primeira nota ruim, não se entristecer, porque terá outra oportunidade de fazer outra vez. E persistir mesmo, acreditar que a gente traz a história de um povo. A gente, apesar de ser jovem, a gente carrega o estigma de liderança, e a gente carrega um povo mesmo, a gente representa o nosso povo, a gente representa a nação indígena do Brasil. Então, querendo ou não, é um compromisso social que a gente tem que ter no nosso consciente. Então, resistência sempre.
Bacana. Tem alguma música que você gostaria de passar para os ouvintes, para as pessoas conhecerem um pouco de você, da sua etnia?
Dá uma música muito boa que faz parte da minha etnia paterna, da etnia Yawanawá, que chama Canarô, que é o cacique Ibira que canta. Se os ouvintes quiserem procurar no YouTube, é uma música, assim, que trabalha a questão da espiritualidade, né? Que a gente sabe que os povos indígenas têm isso muito intrínseco com eles. E essa música, às vezes, eu ouço ela para me sentir em paz quando eu tô com minha vida conturbada. Então, se os ouvintes quiserem ouvir, eu sugiro, chama Canarô. É K-A-N-A-R, acento agudo, ou Canarô.
Vamos ouvir um pouco dessa música. Olá, aqui no programa Vozes Indígenas, voltamos com o nosso amigo Ornaldo Sena, programa Vozes Indígenas no comando de GG Pancararu, Giovanni, e vamos continuar com a nossa entrevista. Neste mês de fevereiro de 2019, tem acontecido a chegada dos primeiros indígenas na Unicamp. Como você vê a forma da Unicamp concedeu acesso, né, a estudantes indígenas, sendo que a UFSCar ela participou ativamente desse processo, né? O Centro de Culturas Indígenas da UFSCar, né, que é o CCI, ele ajudou muito nesse processo, inclusive alguns estudantes que eram nossos estão lá. Então, como você vê esse novo horizonte na Unicamp?
Olá, então. Como eu falei em algumas palavras anteriormente, eu acho que estava na hora já, né, da Unicamp abrir, conceder esse espaço para os povos indígenas. Não só a Unicamp, mas todas as universidades federais deveriam abrir esse espaço. Que pena que a Unicamp ainda não abriu para todos os cursos, como, por exemplo, a medicina. A medicina é uma demanda extremamente grande de estudantes indígenas que procuram. Então, só ter aqui na UFSCar é uma reivindicação que eu poderia falar também, que só tem uma vaga no curso de medicina, que poderia abrir mais. Então, a Unicamp, nesse sentido, acho que eu espero que futuramente ela abra mais espaço em todos os cursos, como a UFSCar fez, né? É uma universidade, no sentido assim, bem conceituada. Eu espero que a Unicamp ela trabalhe na política de permanência, não só no acesso, porque é muito fácil eu abrir espaços para as pessoas, mas eu tenho que dar ferramentas para que essas pessoas consigam terminar suas graduações, tanto em apoio em questão assim, de alimentação, não sei, de fazer parcerias com órgãos que possa fomentar o acesso e permanência, né? Porque a gente tem o programa de Bolsa Permanência nas universidades federais, mas tem atrasos, os alunos sofrem com isso, tem várias coisas que fazem com que o aluno perca essa bolsa. Eu acho que nesse sentido a Unicamp poderia ampliar esse projeto.
Muito bacana, né? Porque a UFSCar ela foi pioneira no vestibular indígena. Nós temos a maior diversidade, né? Dentro da universidade são 48 etnias, 143 estudantes indígenas atualmente, e irá receber mais 65 novos estudantes, né? Muito obrigado, Arnaldo, pela presença aqui no programa Vozes Indígenas da Rádio UFSCar 95,3 FM. É um prazer estar conversando com você.
Olá, GG, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco e falar um pouco da nossa causa, né? Agradecer o pessoal da UFSCar, da Rádio UFSCar, você e todos os ouvintes. Um grande abraço a todos.
Então vamos encerrar o programa ao som de Cartão Postal de Pancararu, Jean Ramos.
Cada domingo tem uma
Você escutou Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.